Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Assembleia da República, senhora Ministra, senhora Secretária de Estado, senhores deputadas e deputados, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, uma palavra, como já disse, de boas-vindas a todos à Assembleia e em especial aos senhores conferencistas de hoje, o Sr. Álvaro Gil Robles e Rafael Ribó, personalidades do país vizinho que se destacaram e continuam a destacar-se nas suas respectivas funções na defesa dos direitos humanos. Do Sr. Gil Robles, conheço bem a sua atuação como Comissário dos Direitos Humanos do Conselho da Europa, de cuja Assembleia Parlamentar faço parte desde 1996, e que é, aliás, como sabem, a mais antiga instituição da Europa, criada no pós-guerra, cuja missão é a defesa do Estado de Direito, da democracia e dos direitos humanos. O Sr. Gil Robles ocupou aí o cargo de comissário, tendo sido, aliás, a primeira personalidade escolhida para este cargo, fundado em 1995, e tendo-lhe emprestado o vigor da sua personalidade e dos seus ideais profundamente humanistas. Fê-lo designadamente a propósito das medidas adotadas em alguns países após o Setembro Negro, quanto aos métodos de investigação de crimes de terrorismo com violação da liberdade e garantias das pessoas, de forma a honrar o compromisso do Conselho da Europa com a defesa, sem transigências, dos princípios das convenções europeias nesta matéria. O Sr. Rafael Ribó, atual provedor da Catalunha, síndico de agravios, se diz aí, não em catalão, porque não sei pronunciar em catalão, peço disso desculpa, e foi designado em 2004 para esse cargo, que corresponde naturalmente ao cargo do nosso provedor de justiça nas autonomias, nas regiões autónomas espanholas. Foi, aliás, designado, que é um cargo de grande relevo, presidente da região europeia do Instituto Internacional do Ombudsman. Ao senhor provedor, que está não na sua casa física, mas na sua casa da legitimidade, através do mandato eletivo, que recebe para a prosecução do objeto constitucional da sua atividade, saúdo, naturalmente, o ilustre magistrado e militante do Estado de Direito e da Democracia. Minhas senhoras e meus senhores, os dois temas escolhidos para esta conferência são de enorme atualidade. O primeiro advém da existência hoje de um espaço europeu de segurança, justiça e liberdade, em que a Carta de Direitos constitui ato fundador do novo patamar da cidadania europeia, sonho, aliás, dos pais instituidores da Europa no pós-guerra. Para dar apenas um exemplo, e porventura dos que mais especialmente interessam à ação dos Ombudsman, refiro o artigo 41 da Carta dos Direitos, relativa ao direito a uma boa administração, nela se compreendendo o direito dos cidadãos a verem tratados de forma imparcial, equitativa e num prazo razoável os assuntos que lhes digam respeito. Este direito, que inclui o direito à audição prévia em caso de decisão desfavorável, o direito de acesso aos documentos, o direito a uma fundamentação dos atos, implica necessariamente um conjunto de deveres que impendem sobre os titulares de cargos públicos e agentes públicos em geral, o que vem sendo, aliás, repetidamente exigido, pelo menos desde a década de 90, por muitas organizações internacionais, a ONU, a OCDE, o Conselho da Europa. Este conjunto de deveres que impendem sobre a administração pública, no seu conjunto, constitui, no fundo, um verdadeiro código de boa governance do Estado. Aproveito a propósito para saudar a iniciativa do Sr. Provedor de Justiça da elaboração de uma proposta enviada muito recentemente à Assembleia da República. Não estou a desvendar nenhum segredo, porque ela já é pública e foi distribuída às respectivas comissões, respeitando a adoção de um código de boa conduta na administração pública, que constitui, aliás, a concretização e densificação dos princípios constitucionais relativos a esta matéria: igualdade, proporcionalidade, justiça, imparcialidade e boa-fé. E para além, naturalmente, dos preceitos constitucionais relativos aos direitos fundamentais da Carta Europeia de Direitos, estes códigos elaborados a partir dos princípios já referidos, constituirão certamente um guia de orientação fundamental para a atividade dos Ombudsman dos Estados-membros. O segundo tema não é menos aliciante. Ao pôr a questão da prevenção e reparação das ações ou omissões ilegais dos poderes públicos face aos cidadãos, mas também da prevenção e reparação de injustiças. Esse objeto da atuação do provedor encontra-se claramente enunciado no preceito constitucional, que constitui a matriz da atuação entre nós do provedor de justiça. O artigo 23 da Constituição expressamente estabelece que as reclamações ao provedor serão as necessárias. As recomendações do provedor serão as necessárias a prevenir e reparar injustiças. E no artigo do Estatuto do Provedor de Justiça, refere-se também que o provedor deve assegurar a justiça e a legalidade do exercício dos poderes públicos. Sempre a justiça e não apenas, naturalmente, a legalidade. Esta disposição tem entre nós, penso eu, razões históricas bem precisas. A reivindicação da existência de um provedor de justiça vem entre nós de tempos anteriores à instauração do Estado de Direito em Portugal, antes do 25 de Abril de 74, e situava-se precisamente neste campo, defesa dos direitos humanos na luta contra a arbitrariedade e a injustiça do poder de então. Já no primeiro Congresso dos Advogados, e Sr. Bastonário, peço muita desculpa, não ouvi, mas aproveito agora para o cumprimentar a propósito, precisamente disto, em que tive a honra, e esta honra só é devida à idade que já tenho, e portanto nessa altura podia participar, ainda relativamente jovem, dessas iniciativas, realizado no período final da ditadura, em 72, sob a direção do falecido bastonário e provedor de justiça, Ângelo de Almeida Ribeiro, um grande advogado, a quem aproveito para aqui prestar a minha homenagem. Esta era, no Congresso dos Advogados, uma das reivindicações mais emblemáticas, a criação da figura de um provedor de justiça. Isso explica, aliás, que mesmo antes da Constituição de 76, tenha sido criada a figura do provedor e designado o seu primeiro titular, precisamente também por ação de um dos advogados mais ilustres de então, que foi o primeiro ministro da Justiça do Estado depois da Revolução, não podemos ainda dizer do novo Estado Constitucional, Francisco Salgado Zanha, que tinha sido também um dos entusiastas nesse primeiro Congresso dos Advogados, e já agora um terceiro nome, José Magalhães Godinho, que também veio ocupar mais tarde, um grande resistente, que também veio ocupar mais tarde o cargo de provedor de justiça, tendo sido, aliás, o primeiro provedor de justiça depois da Constituição. Mas tal reivindicação constava igualmente dos congressos da oposição democrática, realizados, naturalmente ainda, com todas as limitações que os que se lembram desse tempo recordarão, em 1973 e que se realizavam em Aveiro, e presto homenagem também àquilo que era a oposição democrática de Aveiro nessa altura, que foram os grandes iniciadores e entusiastas desta organização dos congressos da oposição democrática. Tudo isto constava sempre a criação da figura do provedor de justiça, porque a oposição e os advogados viam aí um meio, talvez com alguma ingenuidade, se se tivesse mantido a ditadura, naturalmente, mas de furar um pouco no Estado que existia na altura, um Estado opressor injusto. E é por isso é que esta noção da injustiça do Estado aparece desde o início como matriz central do Estatuto do Provedor de Justiça. Basta ver, aliás, as discussões havidas na altura da Constituinte a este propósito. E assim é que no plano de ação do Ministério da Justiça de 20 de setembro de 74, sendo Ministro da Justiça Salgado Zanha, já constava a criação do Ombudsman para assegurar a justiça e a legalidade da administração. Mas não é, naturalmente, por constituir esta temática um adquirido constitucional que tem menos interesse o tema. No fundo, trata-se de emitir para o Provedor de Justiça, não somente um juízo de legalidade, mas até, eu direi, sobretudo, de justiça, princípio enunciado no artigo 1º do Estatuto do Provedor. E esse bem, esse juízo, porventura bem mais difícil do que de simples legalidade, pois conduz e tem conduzido ao apontar de deficiências na legislação e à emissão das respectivas recomendações para sua alteração ou revogação ou para a elaboração de nova legislação. É por isso é que penso que este preceito constitucional, que se transplantou também, naturalmente, para o Estatuto do Provedor de Justiça, torna a atividade do provedor muito mais rica e interventiva, diferenciando-a claramente dos típicos órgãos da administração da justiça. Minhas senhoras e meus senhores, é tempo de terminar e não entrar no domínio dos ilustres conferencistas, porque senão faço eu as conferências, que não tenho nem qualidade para isso e muito menos tempo, e além disso não tenho características de abusador da vossa paciência. A minha função foi tão somente a de abrir os nossos trabalhos, dar-vos as boas-vindas, anunciar um pouco os temas e desejar-vos a todos, conferencistas e demais participantes, um bom e profícuo trabalho à volta de temas tão relevantes como são os dois. Bom trabalho e muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, José Vera Jardim, em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República. Esta sessão, como sabem, é organizada pelo Sr. Provedor de Justiça e pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Eu vou dar a palavra para introduzir o seu tema e os próprios oradores ao Sr. Provedor de Justiça, não sem antes introduzir uma ligeiríssima alteração em relação àquilo que tínhamos previsto. O Sr. Provedor, Alfredo de Sousa, vai falar de imediato, tal como estava previsto, falará depois o Sr. Álvaro Gil Robles, que é o Comissário, que foi Comissário para os Direitos Humanos do Conselho da Europa. Não haverá debate a seguir, mas sim pausa para café, faremos um ligeiro intervalo de 10, 15 minutos. Depois haverá a intervenção de Rafael Ribó, o Presidente da Região Europa do Instituto Nacional do Ombudsman e Provedor da Catalunha. E o debate será em conjunto sobre os temas todos para depois finalmente se encerrar. Era isto que eu queria dizer. Tenho a palavra, Sr. Provedor de Justiça, Conselheiro Alfredo José Sousa.
Muito obrigado. É evidente que eu não vou fazer uma introdução nem aos temas, nem aos oradores, porque brilhantemente o Sr. Vice-Presidente se desencumbeu dessa tarefa e me libertou dessa área. Mas queria começar justamente por palavras de agradecimento. A primeira é para o Dr. Álvaro Castro, Presidente da Comissão Parlamentar de Direitos, Liberdades e Garantias, pela sua imediata receptividade à proposta que eu lhe fiz de organizar este colóquio, estas conferências. Conferências que estão integradas no meu propósito, enquanto Provedor de Justiça, de abordagem das relações internacionais, das relações do Provedor de Justiça no âmbito das associações internacionais a que pertence, justamente pelo país vizinho. E tinha pensado, e pensei, efetivamente, em fazer uma sessão em que tivesse conjuntamente o defensor del pueblo e estas conferências. Por razões de agenda, não foi possível, já cá recebi o defensor del pueblo e agora realizo estas conferências. Efetivamente, o segundo agradecimento é justamente para os conferencistas. Na medida em que, de imediato, acederam à proposta que eu lhes fiz, sobretudo por causa dos temas. E quem melhor do que Gil Robles para, de alguma maneira, poder dizer-nos quase o reflexo da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que está a pensar ao Tratado de Lisboa e que se aplica diretamente nos provedores de justiça, ou ombudsman dos Estados-membros. Será esse o tema. E relativamente ao outro conferencista, que é o provedor, tenho uma palavra muito difícil de pronunciar, da Catalunha, Rafael Ribó, que também nos viesse dizer alguma coisa sobre o âmbito da atuação do Procurador de Justiça, designadamente no que diz respeito ao ponto e contraponto entre a legalidade dos direitos dos cidadãos perante os poderes públicos, mas também a justiça da atuação dos poderes públicos perante os cidadãos, obviamente no âmbito da administração. São temas da atualidade que realmente preocupam qualquer provedor de justiça e, portanto, foi neste âmbito e com este propósito que inscrevi no programa, digamos, das iniciativas do provedor de justiça no âmbito internacional, estas conferências. Ao Dr. Vera Jardim, um terceiro agradecimento, que esse já está implícito nas minhas primeiras palavras, foi na maneira como também acolheu estas conferências e fez a introdução que quer aos conferencistas, quer aos temas, quer também ao provedor de justiça. E eu aproveito para só frisar e realçar que, efetivamente, uma das grandes inovações da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia está exatamente na precisão com que inscreveu o direito dos cidadãos à boa administração. Direito que, de alguma maneira, se desmultiplica noutros direitos, que é no direito a decisões fundamentadas, digamos, tomadas pela administração no mais curto espaço de tempo, e à observância, obviamente, dos princípios da imparcialidade, da igualdade e da isenção, ao fim e ao cabo. O Provedor de Justiça é, efetivamente, um garante destes direitos, e o Código Europeu da Boa Conduta Administrativa não mais pretende do que sintetizar, concretizar, densificar este direito à boa administração, estabelecendo regras que deverão ser adotadas pelos funcionários públicos nas suas relações, pelos serviços públicos, nas suas relações com os cidadãos utentes. Posto isto, eu daria a palavra, primeiramente, e conforme está programado, ao professor Gil Robles, que, além do mais, foi também o defensor do povo de Espanha durante um período e curiosamente nascido em Lisboa, esta particularidade também significa que as suas raízes nos tocam profundamente, e ele até fala português, mas estou convencido que se vai eximir a isso. Que foi defensor do povo, foi o primeiro comissário europeu dos direitos do homem, e neste momento é o diretor de um centro de estudos, que é a Fundação Balsaíne, para a promoção e defesa dos valores democráticos, uma coisa bastante mais ampla. E presidente da Comissão Espanhola de Ajuda ao Refugiado e da Integração Social dos Imigrantes, além de ser professor emérito da Universidade Complutense. Seguidamente, irá fazer a sua intervenção o síndico da Catalunha, que é professor universitário de Direito Administrativo, docente na Universidade de Barcelona. É um dos membros mais proeminentes da cultura catalã e que neste momento preside a Junta Diretiva Europeia do Instituto Internacional dos Ombudsman. Começaria então por dar a palavra Álvaro Vila Robles. Muito obrigado.
Bem, eu, Sr. Vice-Presidente, tenho que começar pedindo desculpas a todos porque a minha primeira ideia era falar em português. Mas depois he compreendido que, como antigo comissário de Direitos Humanos, não posso torturar o público falando um português que não é nem português nem espanhol. Bom, desculpas, mas vou falar em espanhol. É uma intervenção sobre o Ombudsman e a Carta Ombudsman Nacionais e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, excelentíssimo Sr. Procurador de Justiça, excelentíssimos senhores, senhoras e senhores. Eu quisiera iniciar estas palavras agradeciendo a la Asamblea de la República y al proveedor de justicia el gran honor que me han hecho invitándome a pronunciar esta conferencia y además a hacerlo en el seno de la institución que representa la voluntad popular. Por una doble razón, este es un momento muy particular para mí. De una parte, porque considero a Portugal también como mi patria, pues nací en esta ciudad de Lisboa y pasé una parte inolvidable de mi infancia en Estoril. Y esos son años que marcan para siempre los recuerdos y la personalidad de quien tuvo la suerte de vivirlos en un entorno tan maravilloso y con la alegría que da el permanecer ajeno a las dificultades que rodeaban entonces la vida familiar. En segundo lugar, porque después de muchos años nuevamente me encuentro confrontado con la institución del Ombudsman, a la que he dedicado mucho tiempo de mi vida, mucha parte importante de mi vida, unos como estudioso de la misma en el ámbito académico y otros como actor directo de su puesta en marcha en España, en la España democrática de los años 80, cuando salíamos del túnel del tiempo. Además, porque cuando me cupo el honor de redactar el anteproyecto de ley de Defensor del Pueblo, uno de los antecedentes que tuve más presente fue el del proveedor de justicia de Portugal, pues siempre he mantenido que la ley que lo instituyó dio un giro, un cambio fundamental a la hasta entonces burocrática institución del Ombudsman, introduciendo entre sus funciones emblemáticas la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Comprenderán, por tanto, que por todos estos motivos hoy es un día que tiene un especial significado para mí, aunque naturalmente intentaré dejar aparcadas por un momento las miñas saudades para entrar en el tema que nos ocupa, el tema que tenemos que tratar. Cuando en el artículo 6 del Tratado de Lisboa se afirma que la Unión, entre comillas, la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los tratados, se está dando por fin, un paso fundamental en la construcción política de Europa, que aún no ha sido apreciado, creo yo, en toda su importancia y aún menos en sus efectos prácticos. Los derechos fundamentales de las personas, los derechos humanos, para decirlo en términos comúnmente utilizados, pasan a ser definitivamente parte del acervo jurídico comunitario, derecho propio de la Unión, y no meramente o solo una declaración de buenas intenciones con efectos puramente indicativos como habíamos tenido hasta ahora. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a partir de la entrada en vigor del tratado, la aplicará en aquellos casos en que fuere necesario cuando enjuicie conductas o resoluciones de los órganos de la Unión, además del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, a la que venía acudiendo hasta ese momento, hasta el presente prácticamente. Es además la Carta un texto que no solo recoge todo lo esencial del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sino que lo enriquece extraordinariamente poniéndolo al día. Y aunque no todo lo que en la Carta se recoge tiene el carácter de reconocimiento de derechos individuales, por cuanto también se incluyen la proclamación de valores y principios que han de informar la acción de la Unión Europea, lo cierto es que ha irrumpido en el espacio europeo con valor de norma de obligado cumplimiento, terminando con el valor puramente declarativo que la había lastrado hasta el presente. Por su parte, los ombudsman, en su larga trayectoria de expansión por Europa, desde su origen en Finlandia, como sabemos, han presentado un desigual perfil en cuanto a sus competencias, e incluso la polémica ha acompañado en no pocas ocasiones su introducción en cada uno de los países en los que hoy son una realidad. Y desde luego también recuerdo la polémica en España cuando se elaboró la Constitución y el artículo 54 y luego la ley, que la gente no sabía lo que era el ombudsman, creían que era un vendedor de zapatos o algo así. No, una ignorancia absoluta. Bien. En concreto, el debate ha girado en torno a si el ombudsman, sea cual fuere el nombre que recibiese en cada país, debería ser una simple autoridad independiente elegida por el Parlamento, cuyas competencias se limitasen en lo esencial a controlar la mala administración, en su más estricto sentido, o por el contrario, también podía intervenir y pronunciarse sobre posibles violaciones de derechos fundamentales de las personas, atribuibles a los poderes públicos. Durante años, toda una corriente doctrinal consideró que esta última actividad era competencia exclusiva de los tribunales de justicia. Así pues, el ombudsman, por decirlo en términos un poco excesivamente simples, pero que ejemplifican lo que quiero decir, debería ocuparse de problemas tales como los retrasos en el pago de las pensiones, por ejemplo, y no de la posible detención ilegal por parte de la policía o unos posibles malos tratos practicados por unos agentes de la autoridad. Desde luego, en ningún caso entrar en el ámbito de las Fuerzas Armadas y menos aún en el del buen o mal funcionamiento de la justicia. No creo exagerar absolutamente nada si digo que esta tendencia a la banalización de la institución del ombudsman, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, sufre en Europa un cambio de rumbo muy importante, fundamental, a partir de la llegada de la democracia a la península ibérica, y muy especialmente con el ejemplo de Portugal, que, como en tantas otras cosas, nos precedió a los españoles en la senda de la libertad. Efectivamente, las normas que instituyen el ombudsman en Portugal, el proveedor de justicia, dejan claro desde el primer momento que en el ámbito de sus competencias entra el aceptar e investigar las quejas no solo por el mal funcionamiento ordinario de las administraciones públicas, sino también las violaciones de los derechos fundamentales de las personas. Incluso se le atribuye competencia para acudir ante el propio Tribunal Constitucional. En mi país seguimos este mismo camino, con un ejemplo clave para nosotros. Y el artículo 54 de la Constitución reconoce la doble función de control del defensor del pueblo con respecto a todas las administraciones incluidas, la militar y la de justicia, en todo el ámbito del Estado. Así como más tarde, los diferentes estatutos de autonomía encomendarán también esta doble función en su ámbito competencial específico a los diferentes ombudsman autonómicos. Otros países europeos han ido poco a poco extendiendo su ámbito de competencia siguiendo esta misma dirección. Y desde luego prácticamente todos aquellos que recuperaron la democracia y la libertad con la caída del Muro de Berlín. Así pues, creo que hoy en día aquella primera visión pacata de las funciones del ombudsman, típicamente anglosajona, ha sido totalmente superada, incluso en la propia Francia, que ya es decir, para reconocer a esta institución un papel activo en la defensa y promoción de los derechos fundamentales de las personas. El ejemplo, yo creo, el paso de Portugal y España ha sido muy importante, esas dos leyes, en ese cambio de la concepción de la institución en toda Europa. ¿Y cuál sería el reto, si podemos hablar de reto, que plantearía la Carta de Derechos Fundamentales a los ombudsman europeos? Sería interesante analizar en primer lugar la posición del ombudsman de la Unión Europea, pues para él se ha convertido en un texto de extraordinaria importancia a la hora de analizar las quejas que se presenten fundadas en la vulneración de los derechos en ella reconocidos, o adoptar las iniciativas de oficio que considere oportunas con respecto a la actuación de los órganos de la Unión. O al menos yo lo creo así, dado que la Carta es ya derecho de la Unión. Y además el artículo primero del Tratado de Lisboa afirma que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros de una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. No se puede decir más en un artículo ni más claro. Son dos referentes de imposible ignorancia por parte del ombudsman europeo y tampoco por parte de la Comisión ni del Consejo, por cierto, cuando hace su política, no solamente del ombudsman. Y al mismo tiempo son título de legitimación indiscutible para fiscalizar las decisiones y resoluciones de los órganos y administración comunitaria. De hecho, el propio defensor del pueblo europeo ha advertido ya recientemente que considera supuestos de mala administración también las violaciones de derechos fundamentales de las personas, como creo yo que no podía ser de otra manera. No obstante, es una lástima que si ustedes leen el artículo 43 de la Carta, verán que no responde aún en su redacción al espíritu, bueno, que no en el espíritu, yo creo el espíritu sí, pero no responde al ya superado concepto de las funciones clásicas del ombudsman. Todavía tiene una redacción antigua. Este espíritu del pasado parece seguir presente en el ánimo de los redactores, pues este artículo declara que todo ciudadano o persona que resida en un Estado miembro tiene derecho a someter al defensor del pueblo de la Unión los casos de maladministration, de mala administración en la acción de las instituciones u órganos comunitarios, con exclusión del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Todavía está con mala administración, ya todavía no entiende que la propia Carta está haciendo otra cosa. Han copiado un artículo que yo creo que está mal copiado. La referencia a mala administración parece anclar a la institución en el ámbito competencial previo a la entrada en vigor de la propia Carta, cuando lo lógico es que se hubiese dicho en ese artículo que tenemos derechos los ciudadanos europeos a someter al ombudsman, diríamos entre comillas, los casos fundados en la vulneración de los derechos contemplados en esta Carta, así como los de mala administración en la acción de las instituciones y órganos comunitarios. Pero no lo hicieron así. Hubiese sido una magnífica ocasión para dejar las cosas perfectamente claras y no perpetuar un terreno de innecesaria confusión. Aunque yo creo que el espíritu de la carta está ahí y no da lugar a que se pueda hacer otra cosa. Finalmente, y con respecto a la exclusión que en el artículo 43 hace del Tribunal de Justicia y del de primera instancia, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, se puede plantear una duda que creo interesante tratar. ¿Esta exclusión es absoluta y total en cuanto pudiera entenderse que las instituciones jurisdiccionales comunitarias quedarían fuera del control del ombudsman o admite matizaciones? En mi opinión, creo que es muy importante dejar claro que esta previsión del artículo 43 ha de entenderse en relación con lo dispuesto en el artículo 47 de la Carta, el cual proclama el derecho a una tutela judicial efectiva, que incluye el derecho que toda persona tiene a que su causa sea oída equitativa y públicamente dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial establecido previamente por la ley. Creo, por tanto, que la referencia al artículo 43, a la exclusión del control de los órganos comunitarios, del control del ombudsman cuando actúe en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, no incluye los supuestos de mal funcionamiento de la administración judicial, es decir, de la oficina judicial en sí misma y del cumplimiento a sus deberes de funcionarios, de las personas a su servicio, incluidos los magistrados. Caso contrario, las dilaciones indebidas, entre otros supuestos, serían incontrolables, dejando vacío de contenido el derecho a ser oído en un plazo razonable y a obtener una tutela judicial realmente eficaz. Es decir, creando un excepcional espacio de impunidad en el caso concreto de una administración comunitaria, lo que obviamente es contrario no solo al espíritu, sino también a la letra de los tratados y a la Carta de Derechos Fundamentales. Esta es al menos la interpretación que se ha hecho en España en cuanto a la competencia del defensor del pueblo para fiscalizar el buen funcionamiento de la administración de justicia. Respetamos la independencia del Poder Judicial a la hora de juzgar y ejecutar lo juzgado, pero otra cosa es que funcione bien el servicio público judicial, es decir, la oficina judicial, que no se pierdan los asuntos, que los jueces vayan a trabajar, etcétera, 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 etcétera. Yo cuando discutía con mis amigos los jueces les decía siempre, mire, yo en la Constitución tengo libertad de cátedra. Significa que puedo explicar el acto administrativo como quiera y no me van a perseguir. Pero tengo que ir a clase a explicar el acto administrativo y tengo que examinar. Si no lo hago, como funcionario, me abrirán un expediente y me sancionarán, porque he incumplido el servicio público educacional, que no tiene nada que ver con mi libertad de cátedra. Pues el juez que no va al juzgado, igual, y el que no trabaja, igual. Son dos cosas distintas. No crean que lo entendían tan bien, ni mucho menos. Había sus ciertas dificultades para entendernos, aunque al final sí hubo una declaración oficial que aceptaban el control del defensor en lo que era oficina judicial. Bien, eso ha sido una discreción aparte. En lo que respecta a los ombudsman nacionales, y para no entrar en un imposible estudio de cada una de las instituciones, me parece que en lo que respecta a las de nuestra península ibérica, la cuestión no arroja muchas dificultades. Tanto la Carta como los tratados comunitarios son ya derecho propio de los Estados y los ciudadanos los pueden invocar cuando presenten quejas ante la institución del ombudsman. De hecho, lo están haciendo ya en España. Formalmente, cuando se trate de asuntos relacionados con la ejecución de las administraciones nacionales del derecho comunitario. Pero yo daría un paso más. En realidad no podemos olvidar que el artículo primero del Tratado de Lisboa está hablando de valores comunes a todos los Estados miembros. Lo que significa que estos han de fundar en ellos, en tales valores, su acción normativa y de administración. De esta forma se convierten también en un referente para el ombudsman, para el proveedor de justicia, para el defensor del pueblo, a la hora no sólo de tramitar las quejas individuales, sino muy especialmente a la hora de desarrollar su importantísima función de recomendar a las autoridades, instituciones y poderes públicos los cambios o adaptaciones normativas imprescindibles para que los derechos universales reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales y el Convenio Europeo de Derechos Humanos no se queden en papel mojado. Digamos, pues, que este acervo, este conjunto de legislación supranacional en materia de protección de los derechos fundamentales de las personas, se convierte así en título de legitimación para la acción nacional del defensor del pueblo o del proveedor de justicia, que ya no va a tener solo la Constitución y la ley nacional, sino que va a tener las normas europeas, la Carta Europea de Derechos Humanos, como una norma de trabajo y de presión para cambiar lo que haya que cambiar. Por solo citar dos ejemplos que todos tenemos presentes. Pero, ustedes me perdonarán, entrar ya en el desarrollo de esta idea sería el objeto de otra conferencia y no les quiero ni fatigar ni torturar más, sino solamente dejar encima de la mesa estas ideas y estas dudas. Muchas gracias. Repito otra vez, para mí es muy importante y muy emocionante estar hoy aquí en Lisboa y estar en esta sala, que la última vez que visité como comisario inspector malvado, hoy como invitado amigo, y eso me parece muy agradable. Muchísimas gracias.
Seguidamente iremos ouvir Rafael Ribó sobre um tema que também é muito objeto de reflexão. A função do Ombudsman, prevenção e reparação das ações ou omissões ilegais dos poderes públicos face aos cidadãos, ou também prevenção e reparação de injustiças. Tem a palavra Rafael Ribó.
Quero, antes de mais nada, agradecer ao convite da Assembleia Portugal e do amigo Alfredo José de Sousa. Nestas sessões, além de agradecer a sua amabilidade por me ter recebido hoje de manhã na sede da sua instituição para poder trocar experiências. Peço desculpas pelo meu pobre português, língua na qual vou ler esta apresentação. Eu sim torturei o público, mas com muita sensibilidade. Para mim é uma honra estar hoje aqui na Assembleia da República Portuguesa com o meu amigo Álvaro Gil Robles, com quem já há muitos anos que trabalho pela defesa dos direitos. Desejo ainda fazer nestes agradecimentos uma homenagem ao anterior provedor Henrique Nascimento Rodrigues, com o qual me unia uma forte amizade e com quem aprendi muito nas reuniões que tivemos em Lisboa e em Barcelona. O seu falecimento é uma grande perda para Portugal e para todos nós. Segundo Henrique Nascimento Rodrigues, no prefácio da obra O exercício do direito de queixa como forma de participação política, existem 7 razões para compreender a confiança que os cidadãos têm depositada no Ombudsman: imparcialidade, capacidade de pressão, competência de atuação, reparação de injustiças, aconselhamento, última alternativa e confiança-prestígio. Destas 7 razões, sobressai nitidamente a imagem do provedor de justiça como instância de reparação de injustiças. Eu falarei uma introdução, a prevenção, o conceito de boa administração, o direito à boa administração, o código e o regulamento mais novidoso hoje em Catalunha. Em primeiro lugar, gostaria de esclarecer o título da minha conferência para compreender tal e como interpreto a encomenda que me solicitou o provedor Sousa. Primeiro, diferenciar entre ilegalidades e injustiças, e quero fazê-lo mediante o conceito de má administração, o qual inclui o conjunto de actuações que, mesmo sendo legais, podem manifestamente ser injustas. Segundo, é preciso ter em conta que existem outras instituições mais poderosas do que o Ombudsman, como o Poder Judicial, para combater as ilegalidades. Terceiro, existe uma complexa e diversa relação entre o Ombudsman e o Poder Judicial, consoante os ordenamentos jurídicos. A Suécia é provavelmente o Estado que permite uma maior incidência do Ombudsman sobre o Poder Judicial. Nel 2006, o Ombudsman sueco fez reconsiderar 25 causas judiciais. No nosso caso, podemos intervir na própria administração da justiça e colaborar com fluidez como Poder Judicial para combater as dilações nos procedimentos antes e depois das causas. Sem dúvida, o ponto de partida para olhar a previsão e reparação das ações ou omissões ilegais é o Império da Lei. O Império da Lei, como expressão da vontade popular e a sugestão da mesma lei à Constituição, são os parâmetros que, num Estado de Direito, delimitam a atuação de todos os poderes públicos e da administração, em particular, a qual fica sujeita a lei e a Constituição. Neste contexto, as resoluções dos Ombudsman servem para lembrar as administrações a sucessão da sua atividade ou o princípio da legalidade e a Constituição. Contudo, as resoluções não se esgotam numa simples indicação da qual foi o regulamento vulnerado. Muito pelo contrário, a miúdo, vão mais longe porque fornecem propostas sobre como agir para poder garantir de maneira apropriada uma boa administração. Esta capacidade de ir mais além do facto de ser um simples recordatório do cumprimento da norma articula-se, desde uma vertente formal, como a faculdade de emitir resoluções para sugerir às administrações a adopção de medidas organizativas ou a aprovação de critérios interpretativos, se considerasse que a aplicação de uma norma vigente pode conduzir à obtenção de um resultado injusto ou produzir um prejuízo desnecessário. Sem prejuízo da forma que adoptarem as resoluções, cabe salientar como as instituições dos Ombudsman vão mais longe do controle da legalidade das actuações das administrações públicas que estão baixo a sua supervisão para, desde uma vertente tanto preventiva como reparadora, se possa garantir o direito à boa administração. Sobre o controle da legalidade, o campo de acção dos Ombudsman pode delimitar-se nos códigos legais e na Declaração de Direitos Humanos e nos procedimentos administrativos. Em ambos âmbitos, os tribunais têm de desempenhar um papel muito importante. Eu defendo não mesclar poder judicial com os Ombudsman. Os Ombudsman têm de lembrar a observância da lei nos procedimentos. Muitos exemplos servem. A exigência do combate contra as ilegalidades urbanísticas e a execução subsidiária. O respeito ao sentido e aos conteúdos dos instrumentos legais, tais como os registros públicos e das suas finalidades. O caso extremo é quando o Ombudsman tem de recorrer ao Poder Judicial, ao Ministério Público, quando a violação da legalidade significar claramente um delito cometido pela falta de colaboração ou por casos de corrupção. La prevenção e a repressão de injustiças. A própria evolução e as modalidades de Ombudsman surgem neste sentido. O rei da Suécia, em 1809, criou esta figura para lutar contra a má administração. No início do século XX, espalhou-se pela Escandinávia e Nova Zelândia, e a meados do mesmo século, no continente europeu, mas aos poucos foi alargando o seu campo de atuação. O Provedor de Justiça de Portugal ou o Síndico de Greuges em Catalunha, criados nos anos 70, desenvolvem também um trabalho supervisado das administrações públicas e sempre como esforço para erradicar a má administração antes do reconhecimento explícito e específico do direito à boa administração. Para prevenir injustiças mais além dos límites da estrita legalidade, os Ombudsman podem adquirir gradualmente maiores dimensões de atuação. Um expoente desta capacidade de ir mais além do papel de controlo da legalidade, de prevenir ou reparar as situações injustas, são as soluções que os Ombudsman podem oferecer às queixas relacionadas com o acesso à informação pública. Clássicamente, defende-se que a publicidade é uma forma de transparência como sinónimo de democracia. Kant, por exemplo, aquilo que não pode ser público é injusto. Actualmente, as novas tecnologias e os avanços nos direitos permitem ter mais conhecimentos e informação e participar mais além do simples exercício do direito de voto. E as pessoas, mais do que os cidadãos, se incluirmos todas as idades e condições, podem ser cada vez mais protagonistas da vida pública. En este caso, o papel do Ombudsman en favor de transparencia e o acceso a información é un impulso incalculável. Não é un problema tecnológico, é un problema da mentalidade da administração. Hoje en día, o acceso a información pública é cada vez máis necesario para o correcto funcionamento da democracia. O acceso do cidadão a información pública é tamén un instrumento fundamental ao servicio da transparencia e da evitação da corrupção, além de ser un elemento indispensável para que a participação cidadã seja efectiva e real. Face as actitudes de obstruccionismo e de arbitrariedade da administração, quando esta recusa petições de acceso a información pública, os ombudsman podem fornecer boas práticas para ultrapassar estes obstáculos e para que a pessoa possa acceder à informação desejada sem serem vulnerados outros direitos, mediante um trabalho pedagógico contínuo que, paulatinamente, ajude a modificar a cultura, a maneira de fazer as coisas que têm as administrações relativamente a esta questão, tanto desde a vertente governamental como desde o âmbito de estrita atividade administrativa. Informação e transparência para a pessoa que está numa lista de hospedale. Informação e transparência para a pessoa que pide um programa social de muitos meses. Informação e transparência para a pessoa que quer ficar o seu filho na escola pública. Informação e transparência para a pessoa que quer um piso num prédio de promoção pública. Por conseguinte, são exemplos, exemplos cotidianos em nossos escritórios. Por consiguiente, uma das queixas mais frequentes é a falta da resposta de qualquer documento que se tem remetido à administração, entre os quais encontram-se alguns que contêm petições de acesso à informação pública. Nestes casos, é necessário relembrar às administrações que têm a obrigação de responder expressamente a estas petições. Caso o acesso às petições for denegado, esta decisão deve estar motivada pelos pressupostos previstos no ordenamento que comportem a tal desestimação. Também são frequentes as queixas onde a administração denega o acesso por causa de outros motivos diferentes aos previstos no enquadramento regulamentar ou por causa de uma interpretação muito extensiva que não concorda com o espírito da lei. A boa prática que provém das resoluções do Ombudsman é aquela que diz que a administração não pode exigir uma justificação da finalidade de consulta de informação, nem alegar razões de oportunidade para denegar o direito de acesso. Além disto, tem de interpretar restritivamente as causas de denegação previstas legalmente. Quando a denegação do acesso à informação pública se produz porque contém dados pessoais, a boa prática que os ombudsman têm de propor é que a administração facilite a consulta da documentação pública e, se afetar a intimidade e não for tal permitida, antes de denegá-la, tem de estudar se são possíveis o acesso parcial ou o anonimato mediante o procedimento de dissociação para poder acceder às partes da documentação não afetadas por esta proibição. Nos casos dos cargos de eleitos municipais, é mais importante. O direito de acesso à informação pública é inerente ao exercício do direito de participação política. Outro exemplo da capacidade que tem os ombudsman para prevenir ou reparar injustiças, além do estricto controlo da legalidade, são todas aquelas boas práticas que podem indicar as administrações nas suas resoluções, a quais têm como intuito, principalmente, tornar efectivos os instrumentos ao serviço da transparência e de evitação da corrupção. Assim, por exemplo, pode indicar a administração que tem de ser proactiva na difusão de informação, de maneira coerente e facilmente acessível, para que as pessoas possam tê-la ao seu alcance e possam avaliar a gestão. Nos âmbitos onde a atividade da administração é discricional,
expresar a necesidade de transparencia, publicar a tomada de decisões e dos motivos que a sustentan são propostas de acciones que os ombudsman poden indicar as administrações para, en definitiva, reducir a percepção cidadá de que uma actividade concreta no exercício de uma potestade discrecional é injusta. Um ponto muito importante, não só em Portugal, mas eu acho que também, é a presunção da veracidade nas denúncias dos agentes da autoridade que só pode ser destruída mediante prova em contrário. Mas, frequentemente, os cidadãos mostram-se impotentes no momento de contribuir com provas que possam desvirtuar as manifestações dos agentes. Exigir, além das manifestações dos agentes, que constem no expediente todos os meios probatórios possíveis em relação com os factos denunciados, é uma boa prática que os ombudsman podem incorporar nas resoluções para favorecer a transparência e reforçar uma maior fundamentação da atuação administrativa. Também é importante caminhar para uma investigação do clinical judgment que existe no Reino Unido, um clinical judgment alternativo, transparência e informação ao âmbito da saúde. Outra prática que os ombudsman podem difundir é a instalação de dispositivos de videovigilância nos centros policiais e penitenciários, sempre dentro dos límites do respeito da norma de proteção da intimidade, para evitar abusos e garantir a transparência em actuações públicas que poderem ser suspeitosas de vulnerar os direitos fundamentais, tanto das pessoas detidas ou encarceradas, como dos funcionários encárregues pelo seu controlo. Em última instância, poderíamos mencionar outras propostas para evitar resultados injustos produzidos pelas actuações da administração que poderiam ser discriminatórios, como, por exemplo, pedir que as administrações unifiquem os critérios na gestão do recenseamento para evitar situações de desigualdade no acesso aos direitos ou às prestações consoante o município onde residirem as pessoas em questão. Também vale a pena lembrar que é preciso eliminar as discriminações em função do sexo para poder acceder à função pública e que a administração tem de adoptar medidas para as mulheres não serem discriminadas nas convocatórias por causa de gravidez ou maternidade. Isto pode ser útil na prevenção de situações injustas. Eu trabalho hoje com casos de discriminação por causa de gravidez, agora em Catalunha. E, finalmente, poderíamos citar o exemplo democrático e funcional de ultrapassar as exigências tão frequentes, todas as administrações, de pedir documentos e certificados expedidos pelas mesmas administrações que os solicitam. Conceito de boa administração. Será muito mais breve, porque falou o vice-presidente Álvaro Gil Robles. O conceito de boa administração, como princípio que rege a actividade das administrações públicas, e, posteriormente, como direito das pessoas com efeitos jurídicos, é fundamentalmente da construção jurisprudencial fruto das sentenças do Tribunal Europeu de Direitos Humanos e dos Tribunais de Justiça das Comunidades Europeias. No quadro das jornadas da comemoração do 25º aniversário da Lei do Síndic, a Barcelona, que tiveram lugar a dia 27 de março de 2009 e que trataram do direito à boa administração, Sabino Cassese, catedrático de Direito Administrativo e magistrado do Tribunal Constitucional Italiano, sublinhou, na sua conferência magistral, o conteúdo variável do conceito de boa administração, que se torna um num somatório heterogêneo de valores, princípios e regras, e falou da diversidade deste conceito, além de ter analisado a sua eficácia e vinculação jurídica. Primeiro, o catedrático Cassese expôs que há certos core principles, como o direito ao acesso, o direito a ser ouvido, o direito a obter uma decisão motivada ou o direito de defensa mediante juiz. Esta parte da boa administração superpõe-se, na sua maior parte, a rule of law, e como princípio da legalidade compreendido no seu sentido mais amplo, o terreno administrativo due process of law. Faz parte dos direitos procedimentais, todos ten unha relevancia externa e, por consiguiente, são accionáveis con eficacia jurídica plena. Esta é a parte máis desenvolvida da boa administração, a qual é sancionada por regras. Segundo, ademais existe unha segunda parte que inclui os principios de imparcialidade, juízo, equidade, objetividade, coerencia, proporcionalidade e ausencia de discriminações. Tambén esta parte posui unha relevancia externa, mas frecuentemente não se articula mediante formas procedimentais. São, portanto, principios positivados e tamén accionáveis quando se pode constatar que a administração os vulnera pela acção ou pela omissão durante o desenvolvimento das suas competências ou durante o exercício das potestades que legitimam a sua actuação. Finalmente, a boa administração inclui regulamentos menores, como o dever a ser amável ou o regulamento de responder por escrito às questões dos indivíduos. Estes regulamentos conforman regras directivas ou soft law que normalmente não são accionáveis. Esta riqueza e diversidade de conteúdo do conceito de boa administração determina vários mecanismos e órganos de controlo. Assim, a parte máis desenvolvida é relacionada com os direitos dos procedimentos e a esencia do controlo jurisdiccional. É aquilo que permite aos ombudsman lembrar quais são os deveres legais. O controlo da parte máis vinculada aos principios e regulamentos menores costuma a ser entregue aos ombudsman e é máis fácil localizá-la nos códigos de boa conducta como os que vou exponer máis a frente. Tambén é preciso manifestar que o reconhecimento do direito à boa administração implica unha mudanza de perspectiva moito importante que se ten para abordar as relacións entre administrados e os cidadãos. O ponto de vista deixa de ser como actúa a administração. Agora trata-se de saber se são respeitados os direitos das pessoas. O prisma é a pessoa em relação com a administração. O cidadão é, portanto, o centro e o padrão da organização e da actuação administrativa, entendendo o direito à boa administração não só como um conjunto de estándares dirigidos à administração, senão também os deveres dos cidadãos, deveres que podem ser, entre outros, o comportamento correto com relação aos vários serviços e actuações públicos. Por exemplo, os ombudsman combatimos o NIMBY, Not in my backyard. O conceito de boa administração foi contemplado pela primeira vez como um direito das pessoas, como está falado lá, na Carta da União Europeia no Tratado de Lisboa. O conteúdo explicou antes. O direito da boa administração é o rol do ombudsman. A independência, a objetividade, a neutralidade, a capacidade de persuasão e argumentação justificada são as características próprias do ombudsman, que têm de ser preservadas para que os cidadãos se dirijam a esta instituição e para que estes a identifiquem como sendo uma instância de reparação das injustiças, como um organismo onde se podem apresentar as queixas das ações ou omissões ilegais ou injustas dos poderes públicos. Para alcançar todos estes objetivos, a instituição do ombudsman é uma ferramenta de defesa dos direitos de controlo da administração. Ferramenta que também inclui a função de controlo de má administração, função inerente ao ombudsman, desde a configuração da Rei de Suécia. Como afirmei no início, desde uma perspectiva corretora, as resoluções para lembrar as administrações que têm de submeter a sua atividade ao princípio de legalidade, não terminam nas simples indicações de qual foi o regulamento vulnerado, senão que a miúdo vão mais longe porque propõe mecanismos de actuação apropriados para garantir a boa administração. De todas estas resoluções, podemos concluir que para o ombudsman, uma boa administração informa, escuta e responde, actúa com transparência, estimula a participação dos cidadãos, gere com rigor e assume com plenitude as suas próprias responsabilidades. A delimitação deste conceito de boa administração e a recopilação destas resoluções deu lugar a confeccionado de un código de boas prácticas administrativas, a difusado do cual, além de outros objetivos, ten de servir como instrumento de prevenção para evitar certas ilegalidades e injustiças que sofrem as pessoas. Celebro a proposta do provedor de Justiça de Portugal para um código de boas prácticas administrativas. O Parlamento Europeu, 6 de setembro de 2001, aprovou o Código de Boa Conduta Administrativa. Este documento foi elaborado a partir da proposta redigida pelo provedor europeu naquela altura, Jacob Söderman, o qual desenvolveu um amplo conceito do direito à boa administração, tal e como describe a carta, a qual leva em consideração os princípios do direito administrativo europeu. O síndic tem confeccionado desde 2009 um código de boas práticas administrativas dirigido a todos os organismos que estão baixo a sua supervisão e também aos cidadãos em geral. Este código baseia-se, até certo ponto, no conteúdo e nos sistemas do Código Europeu, mas também acrescenta outros princípios não contemplados por este último, porque tem em conta o conteúdo variável do direito à boa administração, como bem salientou Sabino Cassese. Como exemplo destas diferenças, podemos sublinhar o princípio de participação nas questões públicas ou o direito ao ressarcimento patrimonial. A aprovação deste código tem a sua base no reconhecimento do direito à boa administração no Estatuto de Autonomia de Catalunha. E o 17 de maio próximo discutiremos o código no Parlamento. Estrutura dos códigos. Estes códigos, o princípio de legalidade é o pórtico onde se enquadram o resto de princípios e está presente em todos e quaisquer desenvolvimentos que se produzirem. A formulação destes princípios é necessariamente genérica e considerou-se apropriado completá-los em Catalunha como um compêndio de boas práticas derivadas das resoluções que ao longo dos últimos 25 anos o síndic tem dirigido às administrações como a garantia da boa administração. Trata-se de um compêndio e seleção de práticas que provém de casos concretos. Essas foram formuladas com carácter geral e têm, por consiguiente, também uma aplicação geral. E a finalidade é unir os esforços de todos os poderes públicos implicados e garantir a boa administração para melhorar, em última instância, o serviço que se oferece às pessoas. Permitir ao síndic que possa detectar a má administração, mas também ser um instrumento que estimule a boa administração ao serviço dos funcionários públicos e das pessoas a quais são as derradeiras beneficiárias. A partir desta perspectiva, o Código pretende desempenhar também um papel pedagógico para todos os seus destinatários, sobre a forma como têm que ser estabelecidas as relações entre a administração e as pessoas. Vigiar para garantir o respeito como um intuito que vai mais longe do simples controlo e da supervisão, mediante a colaboração com todas as administrações implicadas. Alguma Câmara Municipal ha elaborado o seu código de boas práticas, seguindo o código do síndic. Três novidades do regulamento agora em Catalunha. Del 2006, o síndic pode fazer defesa dos direitos dos cidadãos como uma instituição independente e como um âmbito de supervisão que se estende até os organismos de natureza privada quando prestarem serviços públicos competindo no mercado, para evitar a redução destas garantias por causa da natureza pública ou privada com a qual o cidadão entrou em contacto. Isto permite que a instituição do Ombudsman possa desempenhar um trabalho de defesa dos direitos naqueles casos onde se têm produzido processos de privatização dos serviços de eletricidade, gás, água. Segundo, a potestade de activar o controle de constitucionalidade no Conselho de Garantias Estatutárias de Catalunha. E, terceiro, um catálogo de direitos, obrigações e princípios rectores que, basicamente, só sai no Estatuto. E l'última lei de dezembro de 2009 reforça o estatuto pessoal, reforça relações com o poder judicial e com a administração periférica do Estado, reforça os mecanismos de controle das administrações, permite o acesso por via telemática aos arquivos da Administración, define as modalidades de colaboración para a resolución de problemas de mellorramento de circuitos, enfatiza na coordinación e colaboración con outras instituciones e con administraciones, síndic crítico, síndic investigación, mais síndic colaboración, e otorga funcións da Autoridade Catalá para a Prevenção da Tortura. Son mecanismos para garantir unha adecuada estrutura, organización e funcionamento do síndic, além de atribuir ao síndic ferramentas para procurar a resposta das administrações a quais há objeto supervisado, convocar as pessoas responsáveis, informar a falta de colaboração, apresentar-se nas dependências. É un invito final. No octubre próximo a Barcelona, a Asamblea Europea do Instituto Internacional do Ombudsman discutirá as migrações e o direito e o rol do Ombudsman. Espero as experiências portuguesas. Muito obrigado.
Uma pausa de 10 minutos para o coffee break e depois segue-se o debate, as questões que quiserem colocar aos conferencistas. A fase, digamos, das questões a colocar aos ponentes, aos dois ponentes, íamos abrir então a sessão a perguntas da assistência. Foram aqui colocados muitos temas que, do maior interesse, eu permitia-me até, digamos, realçar dois. O primeiro, que tem a ver com a telemática e com o acesso, digamos, direto aos arquivos e não só da própria administração, pelo provedor, e o outro terá a ver com a questão, digamos, o provedor de justiça e a justiça dos tribunais, isto é, o conteúdo jurisdicional, ou então a organização onde as decisões jurisdicionais são proferidas. Quem quiser intervir e colocar alguma questão, só pedir o favor de, ponto 1, identificar, para ficarmos a saber. Ponto 2, se quiser dirigi-la diretamente a algum dos dois conferencistas ou a todos. E ponto 3, que é muito importante, a concisão. Está aberta, portanto, o debate. Há dois microfones que podem ser imediatamente ou no tempo feitos chegar a quem quiser intervir. É que se ninguém quiser,
muito obrigada. Maria Manuela Augusto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e membro da Subcomissão da Igualdade. E queria cumprimentar a digníssima mesa e gostaria que não interpretassem esta minha questão como uma provocação. Mas gostaria muito que comentassem como é que se pode conviver e aceitar a palavra ombudsman, que em si mesma encerra uma discriminação e um estereótipo de género. Eu avisei que era uma provocação. Aliás, que não queria que fosse uma provocação, mas acaba por ser. Obrigada.
Muito simples. Não é verdade. Porque ombudsman é uma palavra sueca, do escandinavo muito antigo. E não significa homo. É mediador. Não há nenhuma relação com homem ou mulher, em absoluto. Não é uma palavra inglesa, é uma palavra de escandinavo antigo. Mediador, mais ou menos.
No plural não é ombudsman.
Nas minhas classes da universidade, quando explicava ombudsman, os meus estudantes pensavam o homem do ombuds, não? Do bus de canhão, não? Não é lá, não é bus.
Sousa, deputado do PSD, eleito pela Região Autónoma da Madeira à Assembleia da República. Fora dos temas que o Sr. Provedor de Justiça disse que eram interessantes, e são naturalmente interessantes, eu gostaria de pôr uma questão muito breve, além de naturalmente felicitar os conferencistas, a mesa, aquilo que nos vieram aqui dizer. E aquilo que eu queria perguntar, eu apercebi-me, ao longo das conferências do Sr. Álvaro Gil Robles e do Sr. Rafael Ribó, que em Espanha existem autonomias, naturalmente, e que existem estatutos autonómicos para cada uma dessas autonomias, sendo da Catalunha, tanto quanto sei, realmente um estatuto autonómico que vai mais à frente, digamos assim, daquilo que são os estatutos autonómicos, nomeadamente em Portugal. Portugal é constituído Portugal continental e duas regiões autónomas. E a questão que eu queria perguntar em relação ao provedor de justiça, já que em Portugal a provedoria de justiça não tem regras próprias para as autonomias ou para as regiões autónomas, é uma só provedoria de justiça, o que é que em Espanha é diferente, tanto quanto me apercebi, até porque eu ouvi aqui dizer que havia regras próprias para o funcionamento da provedoria de justiça da Catalunha. Era esta a questão que eu aqui deixava.
Convencem os dois. Que é para não haver uma...
Bueno, yo voy a dar mi contestación. Luego Rafael tiene la suya. Es bastante sencillo y muy complicado. En la Constitución española está prevista la existencia de una serie de comunidades autónomas. Todas tienen una personalidad política propia. Tienen parlamento, tienen gobierno, no tienen justicia propia porque la justicia es la del Estado. Y en muchas de estas regiones autónomas está prevista la existencia en su estatuto, que es, digamos, la constitución de la región, está prevista la existencia de un defensor del pueblo, un proveedor de justicia regional. Incluso en muchas comunidades autónomas hay ciudades que tienen un proveedor de justicia municipal también. Es bastante, bastante normal. Es lo que se llama la ombudsmanía. Después ha ido creciendo más abajo. Hay también ombudsman de los seguros, hay ombudsman de la banca, que no tienen nada que ver con la institución oficial, pero bueno, están ahí. Y a escala del Estado hay un proveedor de justicia nacional que tiene competencia sobre todas las administraciones del país, nacional, autonómica, municipal, etc. El problema es cómo relacionamos las competencias del nacional con los autonómicos cuando tocamos administraciones en que los dos tienen competencia. Y eso es un problema difícil de resolver, sobre todo porque España no es oficialmente un Estado federal. Si fuese un Estado federal, eso estaba resuelto, pero no lo es. Por lo tanto, tenemos que buscar fórmulas de entendimiento que permitan no tener duplicidad de actuaciones, no permitan tener intromisión de una competencia de uno a la competencia de otro y, sobre todo, ser eficaces para los ciudadanos. No perder el tiempo en peleas de competencias, sino intentar resolver los problemas. En la época en que yo era defensor, teníamos lo que se llamaban los acuerdos de coordinación y cooperación, que estaban previstas en la ley, entre el defensor del pueblo y los autonómicos. En Cataluña tuvimos un proyecto que funcionó muy bien durante muchos años, en el cual el defensor podía pedirle al defensor autonómico que, por ejemplo, actuase en su como si fuese el defensor para determinadas actividades sobre el terreno. Y no había ningún problema. El defensor autonómico luego le explicaba al defensor lo que había hecho y ya está. Yo creo que era un problema de confianza, un problema de buen funcionamiento, de dar a los ciudadanos el ejemplo de que no nos estamos peleando por competencias, sino por defender sus derechos. El mismo problema que se plantea entre Estado y comunidad autónoma se plantea en muchas comunidades autónomas entre el defensor regional autonómico y los municipios, que dice que tampoco les delega nada, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un problema en cascada, en que es necesario, muy complejo, pero que hay que ordenarlo bien. Bueno, pues ahora tenemos también un conflicto que está pendiente de resolver en el Tribunal Constitucional entre el Estatuto de Cataluña y la Constitución. Estamos pendientes, yo no voy a entrar en el fondo del tema, pero está ahí pendiente la cuestión. Y uno de los puntos que está recurrido son las nuevas competencias del Síndic de Greuges, precisamente. Yo creo que nunca se tenía que haber llegado a esta confrontación, que había otros caminos, que hemos demostrado que esos caminos existían y que podían funcionar, y no le puedo decir más, porque yo ya no tengo responsabilidad en ese terreno, y el síndic está aquí para responder con más autoridad que yo a esa cuestión.
En portuñol, primero, totalmente favorable a coordinação. Con Álvaro Gil Robles, a coordinação foi muito positiva. Uma coordinação, como diz Gil Robles, para os cidadãos. Segundo, em Espanha existem 17 comunidades autónomas. São 13 que têm provedor, com nomes muito diversos. Ararte com o País Vasco, Valedor do Povo a Galícia, Justiça de Aragão, Diputado do Comum, Procurador, na área catalão parlante, catalão valenciano parlante, Síndic de Greuges, um nome medieval. O Estatuto de 79 de Catalunha prevê o provedor, o síndic. A Constituição Espanhola de 78 prevê o defensor, inspirado um bocadinho na figura portuguesa, e depois em Catalunha. O novo Estatuto de Catalunha 2006, aquilo que está na Corte Constitucional, mas está em vigor, está aplicando-se, reforça mais a figura do Ombudsman, do Síndic de Catalunha. Eu explico as novidades, não? Em Catalunha existem 40 provedores locais. Em Barcelona, cidade, 1.700.000 habitantes, mas também um pequeno pueblo, de 600 ou 800 habitantes. No síndic, quando uma pessoa vem com uma queixa de uma cidade ou pueblo que tem provedor, fazemos escolher. Tem 15 dias para decidir se a queixa, se é uma queixa municipal, se não é municipal, é a nossa competência. 15 dias para escolher o cidadão, se é o síndic municipal ou o síndic catalão. Também temos acordos específicos com câmaras municipais que não querem construir um provedor. Por orçamento, por razões de orçamento, de imparcialidade, de meios personais, e então o síndic faz o trabalho de provedor específico nesta localidade. Cada dois meses vamos especificamente, um contato diretíssimo eletrônico, etc., com um relatório específico anual. Os Estados com distribuição territorial do poder nas constituições na Europa, eu diria, em democracias no mundo, quase todos têm provedores seguindo a distribuição territorial do poder. Por exemplo, Argentina. Existe um defensor da nação de toda a Argentina, pelos direitos humanos, mas o provedor da nação não pode entrar nas matérias do governo de Mendoza, que é uma província federal. Existe um provedor de Mendoza. Áustria, o Volksanwaltschaft, nome austríaco do provedor, não pode entrar no Tirol ou no Vorarlberg, dois land que tinham proveedor. Reino Unido, un proveedor a Westminster, uno a Escocia, uno a Wales, uno a North Ireland. ¿No? Bélgica, dos proveedores federales, con una sola institución, mas con dos titulares, un flamenco y un balón, un proveedor Flandes y un proveedor Valonia. Os federais não entram as matérias do Parlamento e do Governo de Flandes e Valónia, provedores para as comunidades linguísticas, por exemplo, Bruxelas, e 17 ou 15 provedores locais, Ghent, Louvain, etc. Itália, 12 provedores regionais. Agora, Berlusconi trata de suprimir todos os provedores. Nella legge d'orsamento 2010 dice una delle misure per ahorro, come si dice in portoghese ahorro? Per ahorrar, per ahorrar dinero pubblico è suprimere i proveedori locali. Italia è un absurdo perché esistono molti proveedori locali in città molto piccole. Eu acho que as cidades menos de medio milhão de habitantes ou 250 mil é absurdo construir um provedor que é um custo para orçamento nos seus médios, etc. Eu creio muito, muito na proximidade da subsidiariedade, prima. E segundo, o relatório deve apresentar-se à Câmara Parlamentária que controla o governo. Por exemplo, em Catalunha, a polícia, os prisões, dependem do governo de Catalunha. Se eu vou, como vou, todas as semanas, às prisões, vou entrar no Parlamento catalão a informar das prisões. Um outro provedor, não, deve informar no Parlamento espanhol. É um pouco, mas, a princípio, uma outra volta, sou absolutamente de acordo com Álvaro, quando a coordenação funciona, tudo isto é um exercício de direito comparado.
Obrigado. Quase que me atreveria a concluir, quer dizer, há autonomias, por mais autónomas que seja, que não têm provedor. Há outras pequeninas cidades que podem ter. Eu perguntava, era em complemento, para ficar esclarecido, qual é o critério que determina? Isto é, a Constituição espanhola prevê um único provedor a nível de todo o Estado ou admite que haja provedores autonómicos ou até municipais? Porque efetivamente essa questão foi discutida aqui em Portugal e curiosamente o Tribunal Constitucional disse provedor de justiça há só um, o de Lisboa e mais nenhum. Esta é que foi a solução. Qual o critério?
Bom, eu felicito ao Sr. Ribó para a defesa do Estatuto, está muito bem, brilhante, mas temos que falar de todos os problemas. Eu creio que a Constituição Espanhola, no artigo 54, crea o defensor del pueblo con as competencias universales para todas as administrações. Esse é um tema indiscutível da Constituição. Mas não proíbe que os estatutos, que são a norma fundamental de cada região, tengan também, ao mesmo tempo com o Parlamento, com o Governo, outras instituições similares às instituições do Estado. E a Catalunha e outros têm um defensor do povo, regional, como tem uma corte de contas, como tem, etc, etc. Não é incompatível. O problema é que a Constituição Espanhola não é uma Constituição Federal. Estamos em um momento que, por a via de feito, se intenta criar um Estado Federal sem cambiar a Constituição. Isto é muito complicado. Voy a decir, en términos diplomáticos es complicado. En términos constitucionales es imposible. O cambiamos la Constitución, o
no
podemos hacer un Estado federal si no existe un Estado federal en la Constitución. Exacto. ¿Dónde está o conflicto actual? Yo he dicho ya a mi posición personal, que yo creo mucho en la cooperación, en la coordinación, en la voluntad entre las personas, entre las instituciones. El problema está que el Estatuto actual de Cataluña da este paso. Y dice, en Cataluña la competencia exclusiva sobre el control de la administración corresponde al síndic de Greus. ¿Cómo voy a decir competencia exclusiva? Quiere decir que otros no pueden hacer. Entra inmediatamente en conflicto con el artículo 54 de la Constitución y la institución nacional que tiene, por la Constitución, competencia para todo. Yo no digo cuál es la mejor fórmula. Probablemente el Estado federal es muy cómodo que el defensor del pueblo nacional no se ocupe de problemas de las comunidades regionales ni de los municipios, que es una complicación enorme. Más racional, de acuerdo, más la situación actual es aquí. No es un desideratum, es una situación actual. Entonces, ¿cómo hacemos esta situación? ¿Cómo hacemos esto? Es un problema que está en el Tribunal Constitucional. Sabemos, por el sistema fantástico español de filtraciones de las discusiones del Tribunal Constitucional en los diarios, que el Tribunal Constitucional, aparentemente, yo tengo que ser muy diplomático en esta cuestión, aparentemente no es entusiasta por la fórmula del Estatuto Catalán del Síndic de Greuges, mas no sabemos nada otro. Posible que a mañana sea totalmente de acuerdo. Yo no sé, mas lo que yo he leído en la prensa española es que el Tribunal Constitucional no es entusiasta por esta fórmula del Estatuto Catalán. Piensa que hay una confrontación con el artículo 54. Cualquiera que sea fórmula, cualquiera que sea solución, hay que entender que en España existe una realidad regional que no podemos ignorar desde Madrid. Es que tenemos que integrar a la política nacional esta realidad regional y no crear a confrontación ficticia, sino crear una coordinación y crear al mismo tiempo una cooperación. Este mismo espíritu es necesario en la región, que tiene que pensar que la creación de esa propia identidad nacional no puede hacerse o no debe hacerse con la confrontación con Madrid, que esto es artificial, que no es necesario. No es necesario porque Cataluña tiene una identidad propia histórica que ninguna persona discute. Tiene lengua, tiene cultura, tiene tradición, tiene una actividad política, la república es antes de la república. No es necesario crear problemas innecesarios. Tenemos bastantes problemas ya en el país y no creemos nuevos problemas artificiales. Esto es difícil de decir, yo puedo decirlo porque estoy jubilado, estoy fuera de la política, mas también lo tengo dicho, ¿no? Lo tengo dicho en Barcelona, esto mismo, tengo dicho en Barcelona. Creo profundamente que tenemos bastantes problemas en el país como para no crear otros problemas artificiales. Y que nos podemos y debemos entendernos institucionalmente. Termino mi discurso fundamental.
Termina muy bien, porque contiene reflexiones que son muy útiles. Espera, por favor. ¿Puedo decir
algo? Para el síndic, o proveedor de Barcelona Cidade, es una grande ayuda, porque muchos problemas del barrio sao mucho más fácil de resolver para el proveedor de la ciudad, es una ciudad de 1.600.000 habitantes. España, yo soy bastante de acuerdo con Gil Robles, España ha nacionalidades y regiones, o dice la Constitución, artículo segundo, es un poco País Vasco, Cataluña, un poco Galicia, un poco diverso del resto. O nuestro estatuto es un estatuto especial. Passa per el Parlamento català, passa per les dues càmeres del Parlamento espanyol, diputados i senado, i va a referèndum. I pues, ara està en el Tribunal Constitucional. Ma primera fui votado per el Parlamento català, con majories qualificades, por Cámara de Diputados de Madrid, de todos os partidos españoles maiores calificadas por Senado a Madrid é o referendo. Referendo en catalán, forma. As comunidades autónomas de España têm poder legislativo. E as leis dos parlamentos regionais non han unha jerarquía con a lei do Parlamento Español. Se é unha distribución de competencias. Podes facer unha lei, si tens a competencia. E se tens a competencia, nun outro parlamento podes far lei. O artículo 54 é un artículo molto discutível que non vou discutir aquí con Álvaro, é o corte constitucional e continuar a discusión, porque pois no 54 existe un título 8º que é o desenvolvimento de autonomías. Con Álvaro Gil Robles, eu fiz, e altos parlamentarios, así, a lei do sindicato de greves e a lei da coordinação, lembrate, dos leis muito positivas. Cuando Álvaro Gil Robles era adjunto ao provedor de justicia da España. Eu credo que cuando explicas estas historias, eu agora viajo muitíssimo, não tanto como Gil Robles, mas explicas estas historias no âmbito internacional, nenhuma pessoa compreende a questão.
Bem. Vamos à terceira intervenção. Julgo que regressamos a Portugal. Faz favor, ajude.
João Cordeiro, e sou advogada, membro da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados. Antes de colocar a minha questão, que eventualmente até pode ser considerada uma provocação, gostaria primeiro de, já que foi chamada à colação a igualdade de género, gostaria de frisar e constatar o facto que temos aqui uma mesa constituída só por homens, só pela representação masculina, e mesmo na primeira parte do debate, as primeiras filas, convenhamos, que também estavam com uma forte representação masculina. Portanto, cabe-nos aqui um grande trabalho ainda quanto à igualdade de género. Relativamente à questão, ou mesmo à provocação, devo dizer que, como advogada, bem, ouvi todas as intervenções com muito interesse e agradeço mesmo esta oportunidade, mas houve uma questão à qual fui particularmente sensível e que teve a ver com a referência feita à relação entre o Ombudsman e o Ombudsman. Enfim, não sei se estou a pronunciar bem, e o Poder Judicial, porque efetivamente penso que esta é uma matéria que será extremamente delicada. Eu não sei qual é a prática do Provedor de Justiça em Portugal nesta área, mas pelo que conheço dos tribunais, enfim, todos nós queremos o bom funcionamento da administração e da justiça, claro. Mas, pelo que conhecemos, desconfio que se o provedor de justiça ousar ir por esse caminho, é capaz de correr o risco de ser chamado de herege, ou até talvez mesmo ver liminarmente pedida a extinção da sua instituição. Porque, efetivamente, nos tribunais há muitas situações em que nós gostaríamos de ter um provedor. Por exemplo, numa situação comezinha de ir ao tribunal saber do nosso processo, e ouvimos recorrentemente, à frente do seu processo há muitos outros processos. E eu admito, bom, isto só um pequeno exemplo, naturalmente, que haverá mesmo muitos processos à frente. Mas a verdade é que nós não sabemos se há ou não há. Às vezes, se calhar, seria bom, no interesse de todos, até mesmo no interesse do próprio tribunal, que houvesse aí uma qualquer possibilidade de fiscalização. Bom, deixo esta provocação e com desejos de um bom trabalho. Obrigada.
Muito obrigado. Não é uma provocação. De resto, era um tema que também, se não viesse colocado na Assembleia, estava a reservar para o colocar. Porque, se bem ouvi, na Suécia há intervenção do provedor de justiça mesmo nas próprias decisões jurisdicionais. Isso aconteceu, salvo erro, em 25 casos no último ano. Este é o mote. No que respeita, e já agora, adiantando-me, e na medida em que foi também colocada a questão relativamente ao Provedor de Justiça em Portugal, embora ele não seja conferencista, neste momento, eu posso dizer com duas palavras, quer dizer, as relações do Provedor de Justiça com os tribunais têm a ver com o direito que os cidadãos têm a uma justiça célere. As queixas que o Provedor de Justiça recebe respeitam, na quase totalidade, atrasos nas decisões jurisdicionais. Os interlocutores do Provedor de Justiça não são os juízes dos processos onde se verificam esses atrasos, mas os conselhos superiores da magistratura. Os processos no Provedor de Justiça terminam quando os conselhos superiores da magistratura, ou do Ministério Público, das magistraturas ou do Ministério Público, dizem que o processo está em andamento para a decisão final e isso é comunicado ao cidadão. Agora, realmente, o outro tema, o tema de saber qual é o grau de intromissão ou de fiscalização do Provedor de Justiça aqui ou em qualquer lugar nas próprias decisões jurisdicionais, sobretudo quando estiverem em causa a violação flagrante de direitos, liberdades e garantias, essa é que me parece uma questão que julgo que qualquer dos dois poderá estar em condições de responder. Há um bocado que começaste a dizer, agora começo, para não haver aqui...
Antes de tudo, igualdade de género, há toda a razão, né? Mas, em Bélgica, a Ombudsman Federal francófona é uma dona, uma mulher, no Quebec, na Finlândia, até dezembro, é uma mulher, nas comunidades autónomas em Espanha, dois são mulheres, no síndic, como provedor, uma junta e um adjunto, e fra coordinadores, três mulheres e um homem, mas a reserva, tudo. A justiça, a Suécia, muito prudentemente, o provedor pode dizer se as causas judiciais são respeitado ou não os direitos humanos. Se acha que não, comunica-lo ao ministro de Justiça. O ministro de Justiça comunica aos tribunais. Últimas estadísticas que eu conosco, 2006, de 26 comunicações, 25 provocaram a reabrir os procedimentos. Nós, como provedor, só podemos intervir na administração da Justiça, nos retrasos dos procedimentos, nos retrasos da aplicação das sentenças, na informação para os cidadãos, mas mai no hardcore do princípio da contradição, que é uma obrigação do juiz.
A acrescentar alguma coisa?
Bueno, yo creo que respecto a la provocación, ¿qué le vamos a hacer si somos hombres? No podemos cambiar. Pido perdón, pero en mi país hoy las mujeres ocupan un espacio importantísimo, pero importantísimo. En la magistratura hay más jueces mujeres ya que hombres. Se habla de que dentro de poco habrá una exterminación del hombre en la magistratura. Hay en la medicina muchísima, en la abogados infinitas, afortunadamente, o sea, son conquistas totalmente normales. En el gobierno, en el parlamento, ha habido presidenta del Senado, presidenta del Congreso, de todo. Y yo creo que eso no, de verdad, no es el problema. Y si las mujeres no están en la primera fila es porque no quieren. O sea, que para conquistar un derecho hay que conquistarlo. Hay que dar el paso y sentarse en la primera fila. Entonces, bueno, bromas aparte, provocación aparte,
porque yo creo que los hombres somos una especie en extinción que dentro de poco tendrán que protegernos a alguien, un ombudsman especial de protección. Pero fuera de eso, para entrar en el tema de fondo, mi experiencia en España al principio fue muy difícil la relación entre el ombudsman, entre el defensor del pueblo y la justicia. ¿Por qué? Porque yo creo que había un choque de concepciones muy importante. La justicia defendía sobre todo el principio de la independencia del poder judicial y la idea de que el poder judicial era un poder soberano. Identificando mal independencia y poder soberano con poder irresponsable, con actitud no responsable, sin responsabilidad. Y eso es un error. En un Estado democrático todos los poderes son responsables y además en la administración de justicia hay una parte que es poder, y nadie lo discute, el juez dirige el proceso, es totalmente independiente, juzga, ejecuta lo juzgado, y ahí no tenemos nada que decir. Bueno, sí podemos decir algo. Podemos recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional, si no estamos de acuerdo con el fallo. Es un poder del defensor. Pero cuando termine el proceso. Y la otra parte es el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Yo lo he explicado aquí antes. En que el juez, como el profesor, es un funcionario público que ha ganado una oposición, que está en una escala de un cuerpo de funcionarios que asciende, tiene una vida como funcionario y que al mismo tiempo se jubila como yo, como un funcionario, que puede acceder a otros puestos en la vida diplomática o en el servicio exterior porque es un funcionario del Estado. Bien, eso no toca para nada su independencia. Eso lo tenemos que proteger y defender. Pero como funcionario, sí. Yo recuerdo dos casos. Voy a poner un ejemplo. Unas quejas de unos ciudadanos contra un juzgado en España, muy cerca de Madrid. Tenía miles de casos que no avanzaban. Miles. El defensor del pueblo preguntó qué pasa con él. Con este asunto, investigamos. La conclusión del servicio de inspección que fue a ese juzgado porque lo pidió el defensor del pueblo es que el juez hacía meses que no iba al juzgado porque estaba completamente loco en su casa sin salir y nadie había dicho nada. Bueno, pues cojamos al juez loco, lo ponemos en un sanatorio, que hay que curarlo, y ponemos otro juez ahí para que funcione el juzgado. Y no pasa nada. No se toca la independencia, no se toca nada. Es que funcione el servicio. Ese fue un caso normal. Otro caso fue el juez decano, que es el juez, digamos, jefe de los jueces de Madrid. Un día vino al defensor del pueblo, vino a verme, y me dijo, señor Gil Robles, yo quiero que usted vaya a ver los juzgados de Madrid físicamente, le invitamos que venga para que vea usted que no tenemos espacio, no tenemos funcionarios, no tenemos máquinas de escribir más que de la época de Gutenberg, no tenemos celdas, no tenemos... ¡Venga, por favor! Y luego póngalo en su informe al Parlamento para que sepa cómo está. No pasó nada. Fui, lo vi la máquina de Gutenberg y vi todo lo demás, y se lo dije al ministro de Justicia, se lo dije al presidente del Poder Judicial, esto no puede funcionar. Y el defensor del pueblo defendió a los jueces, que nadie le quería dar medios en ese momento. Es decir, no fue un instrumento de ataque, sino de defensa de la justicia y del sistema. Nuestro conflicto terminó el día en que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Tribunal Supremo, en el acto de apertura del año judicial delante del rey, Pascual Sala, concretamente, declaró que había que entender que existía independencia del Poder Judicial y servicio público de la justicia, como decía el defensor del pueblo, y que, por lo tanto, lógicamente había control sobre el sistema judicial como servicio público de la justicia. Y se acabó el conflicto. Y desde entonces se trabaja como lo más normal, como se trabaja con el ejército, el control de las unidades militares, de los soldados, de la detención de los sitios de los soldados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que hay que hacer normal lo que es normal y no crear un conflicto donde no lo hay. Si me permite el proveedor, yo contaría una anécdota, solamente una anécdota muy significativa. Ustedes saben que el ejército español tiene fama de ser un ejército, en fin, un poco especial, ¿no? Tenía una gran transformación democrática. Pues un día hubo una queja de una persona extranjera que decía que le había encontrado en su casa la ventana abierta y una escalera en el patio junto a su ventana. Y él estaba convencido de que eran los servicios secretos que le estaban investigando, de militares. Bastante complicada la cosa, pero claro, que hace una escalera en la ventana de un funcionario diplomático extranjero en un sitio. Bueno, llamé al ministro de Defensa y le dije, ¿me quieres explicar si hay algo de verdad en esto? ¿Cuál fue la reacción? Podía haber dicho no, nada. Mandó un oficial, coronel, con una maletita, con una cadena, dijo, defensor, le voy a enseñar esto. Abrió, me enseñó unos papeles, los leí, dije, muy bien, muchas gracias. Se fue y al día siguiente a ese diplomático lo expulsaron por espía malvado, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la reacción? Le dije, llamé al ministro y dije, mira, ministro, yo comprendo que el servicio de espionaje está para espiar, eso, como su nombre dice, pero por lo menos ten espías buenos, que no tengas espías tontos, que dejen la escalera en la ventana y la ventana abierta, O sea, que la próxima vez voy a tramitar la queja, esta vez no, pero pongamos espías buenos y no espías tontos, Entonces, eso significa que puede haber colaboración entre las instituciones y hacer normal lo que es normal. Y el servicio secreto se explica en el defensor, y es verdad, yo no puedo revelar lo que leí, sigo teniendo el secreto de esto, pero es verdad que había razón clara que el señor. Pero claro, hacerlo bien por lo menos, ¿no? Bueno, pues en la justicia lo mismo. Hagamos bien las cosas normales. Eso es todo.
Muchas gracias. ¿Más alguna intervenção? Não havendo, eu só, antes de terminar, vou deixar aqui um pedido de esclarecimento ao síndico da Catalunha, que nos diga só, em poucas palavras, como é que se põe em prática essa telemática, o acesso telemático aos arquivos da administração pública.
A mesma forma que a minha filha vá a consultar os arquivos das universidades americanas. Não é um problema tecnológico, é um atraso cultural e mentalidade. Eu escrevo ao conselheiro, ao presidente da Câmara Municipal, o conselheiro passa a minha carta ao diretor, o diretor, o barrio, tarda semanas e semanas. Quando esta informação está online na data de bases da administração. Existe na diretiva europeia de acesso à informação de todos os cidadãos, não só dos provedores. Não só em Portugal, na Espanha não ainda aplicada. Em Catalunha não é ainda aplicada. É o provedor pide ao Parlamento uma lei de desenvolvimento e normativa europeia para que todas as pessoas possam acceder às informações públicas com uma só sessão. A proteção dos dados pessoais. Na lei de dezembro, una lei molto recente, dice o provedor, o síndic, può fare via telematica le informazioni all'amministrazione, procurerà le forme. Stiamo trattando ora le forme. Un password, una via speciale. O provedor e o síndic ha una obbligazione de silenzio su tutte le materie, até che llega a risoluzione, no? Provisão de silêncio está presente, não? Mas tecnologicamente é muito, muito fácil, né? Mas não só para os provedores, também para as pessoas.
Muito obrigado, e com isto eu terminaria a minha intervenção, primeiro agradecendo ao Dr. Oswaldo Castro como Presidente da Comissão de Direitos, Liberdades, Garantias e Assuntos Constitucionais a colaboração e a cooperação que foi prestada ao Poder de Justiça para a realização destas conferências. E, obviamente, também agradecer aos conferencistas pelos temas que aqui trouxeram e, sobretudo, por este diálogo que mantiveram com todos os presentes. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu vou ler um texto, fiz para a licença Café da Mupusco. E, portanto, melhor é deixar por escrito, embora eu preferisse, talvez, ter entrado no debate. Eu penso que, em algumas matérias, em alguns aspectos, creio que não estou a dizer que estejamos mais avançados, longe de mim tal ideia, mas no que toca ao acesso, por exemplo, aos documentos administrativos pelos cidadãos, mesmo quando eles estão em suporte informado, nós temos um grande avanço. Nós temos duas instituições, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos e a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que essa intervém apenas quando estamos a falar de interconexão de base de dados e a propósito, digamos, do núcleo fundamental da reserva de intimidade da vida privada, e que são, digamos, designadamente a Comissão Nacional de Proteção de Dados, dá pareceres vinculativos na lei. Mas há um grande avanço. Não tenho dúvidas nenhumas que é um grande avanço. Hoje, os cidadãos acedem com muito mais facilidade àquilo que, outrora, eram considerados segredos da administração. Então, tudo o que estiver online, pode-se aceder a tudo. Mas mesmo que não está online, e não estou a falar apenas da administração pública, tal como em Barcelona, também naquilo que são as empresas privadas com funções públicas da autoridade, as concessionárias, não é? Desde os vencimentos até, digamos, aos projetos, desde que não se violem segredos da concorrência, é evidente, desde que seja coberto de justiça, etc, etc. Bom, mas eu vou ler o texto que tenho aqui feito. Em primeiro lugar, deixem-me dirigir ao Sr. Professor de Justiça, ao Sr. Conselheiro Alfredo José de Sousa, aos Srs. Ombudsman, aqui presentes, do Sr. Gil Óbulos e o Sr. Rafael Ribó, salientar e dirigir-me a eles, enfim, está ainda um dos bastonários da Ordem dos Notários, o seu bastonário da Ordem dos Advogados, creio que já saiu. Estiveram aqui também um conjunto relevante de magistrados da primeira parte, vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o presidente do Conselho Superior de Magistratura, vários magistrados de grande gabarito, altos funcionários do Ministério da Justiça, um dos quais está a entrar agora, que é a doutora Ana Vargas, mas daqui à frente também uma doutora Teresa Moraes Sarmento, que foi deputada aqui, que está hoje com relevantes promoções nessa área. Dirigir-me aos senhores deputados e senhoras deputadas, bem sabendo que muitos deles da primeira comissão por aqui passaram, outros não é que estão, mas por aqui passaram, outros estão na comissão de inquérito, outros estão noutras comissões, e dirigir-me, digamos, a um conjunto de pessoas, a todos aqueles que são convidados, que, segundo informações que possuo, são, em grande parte também, uma fatia substancial, gente que trabalha com o Sr. Provedor de Justiça na Provedoria de Justiça. A conferência que hoje aqui nos reuniu na Casa da Democracia e sob o signo da necessidade de garantia dos direitos fundamentais, permitiu à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República, a que tenho a honra de presidir, acolher pela primeira vez, desde a sua eleição, o Sr. Procurador de Justiça, Conselheiro Alfredo José Sousa, no que espero seja a primeira de muitas reuniões. Creio que fizemos a boa entrada. Vossa Excelência, aliás, teve também a virtude de ter aqui feito estar connosco um espanhol nascido em Lisboa, e percebe-se bem porque é que nasceu em Lisboa, é que havia uma ditadura e o pai dele era um ditador contra essa ditadura, Gil Robles pai. Muitos dos mais novos não terão ouvido falar. Eu sou um pouco mais velho, sou ligeiramente mais novo que Vossa Excelência, mas ouvi falar. Todos os portugueses que lutaram contra o fascismo ouviram muito falar do seu pai, por quem tem uma grande apreciação. E, digamos, o ombudsman da Catalunha, e que, deixe-me dizer, fizeram duas excelentíssimas intervenções, muito vivas, que tenho a certeza, em condições outras, mesmo de logística, esta sala é muito bonita, mas a logística se fosse no Senado, não pode ser, porque temos lá um Parlamento dos Jovens, está cheio de jovens, de todo o país, não é? Há dois dias, desde ontem e hoje. E creio que o debate podia ter sido muito, muito, ainda mais interessante. Desde a Madeira, o Volado levantou aqui um problema, que é um problema que existe, realmente, não é? Um juiz autónomo, não é? Até o problema, digamos, dos provedores, digamos, de que estão ligados à área da infância, até da que muito se falou, coisas que hoje, digamos, de algum modo estão resolvidas. Eu creio que Vossa Excelência teve um grande critério de escolha e já percebi, por aquilo que falámos, que assim vai ser no futuro. Quero dizer que esta será sempre uma casa aberta para o Procurador de Justiça. Foi sempre. Mas Vossa Excelência está talvez mais habituado até que alguns dos professores a vir cá mais, porque vinha cá como era, como foi 10 anos perante o Tribunal de Contas, vinha cá com muita frequência. Assim vai ser, espero eu. E por isso eu dizia, e é especialmente honroso que esta nossa primeira reunião conjunta nos tenha dado a oportunidade de colher a experiência e os ensinamentos de dois ilustres representantes da função de mediador do cidadão perante os poderes públicos, os senhores professores doutores Álvaro Gil Robles, Comissário para os Direitos Humanos do Conselho da Europa entre 1995 e 2006, Rafael Ribó, Presidente da Região Europa do Instituto Internacional do Ombudsman e Provedor da Catalunha. É certo que a figura do Ombudsman, o provedor como defensor e mandatário dos cidadãos, tem origem remotas, não sendo uma conquista do nosso tempo e nem sequer puramente do constitucionalismo. O defensor dos cidadãos perante os poderes públicos, o mediador das queixas destes cidadãos pelo incumprimento da lei pelo Estado, o procurador do povo perante a má administração, é mais do que tudo um aqui da humanidade. Mas o modelo do Ombudsman de hoje nasceu na Suécia pela mão de Carlos II Rei, que já foi dito isso, que obrigado a exilar-se na Turquia no início do século XVIII, viu no gabinete da Justiça Suprema daquele país, o garante do respeito pelos funcionários públicos da lei islâmica e a inspiração para a criação de um serviço semelhante que na Suécia pudesse garantir a obediência à lei, chefiado por um procurador-geral de elevada estatura intelectual e moral. Nessa sequência, a consagração constitucional da figura de um ombudsman para a justiça em 1809, a elegia pelo Parlamento sueco de pessoas com reconhecida capacidade jurídica e integridade moral, com atribuições fundamentais de proteção dos cidadãos contra os erros da administração, é o ato de género do perfil moderno do provedor de justiça nos países europeus, instituição independente do Parlamento, mas, no caso português, eleita por este. E por dois terços, como sabe. Foi, aliás, um processo complicado, espero que não se volte a repetir, que nos correu mal, verdade se diga, mas, felizmente, chegamos quase que por unanimidade a um provedor que aqui temos em frente. Foi este modelo escandinavo que a nossa Constituição Democrática acolheu, muito embora ainda antes da sua consagração constitucional, em 1965, a lei ordinária o tivesse instituído como órgão do Estado, distinto e independente do Parlamento, embora designado por este, maioria qualificada e inamovível. A sua consagração na Constituição de 76, no artigo 23, na parte geral de todos os direitos fundamentais, e não estritamente dos direitos de liberdade e garantia,
tornando o órgão de garantia desses direitos fundamentais e as suas atribuições no sistema de fiscalização da constitucionalidade das normas, tornando o órgão de garantia da Constituição, constituem o seu ADN e são reveladores da sua extrema importância no nosso sistema jurídico constitucional. Órgão de defesa dos cidadãos em face dos poderes públicos, por toda a justiça, vê a sua atuação abranger toda a atividade, como aqui já foi dito, dos serviços de administração pública, das forças armadas, dos institutos públicos, das empresas públicas, das empresas privadas em funções públicas, com a única exceção, apesar de tudo aqui já discutida, e é matéria que se calhar continuamos a ter de discutir, com a única exceção dos atos de natureza judicial. É o chamado, ou como alguns chamam, o chamado provedor plurifuncional. Do mesmo modo, a sua vocação inclui a faculdade de assinalar deficiências da legislação, emitindo recomendações para o seu suprimento. De natureza informal e independente, a função conjugada de provedor na apreciação das queixas dos cidadãos e o seu papel no processo de fiscalização da constitucionalidade das normas conferem à sua atuação uma eficácia direta e não apenas recomendatória. Ouso até dizer que compensamos deste modo a inexistência constitucional da figura da ação direta de constitucionalidade da titularidade dos cidadãos. Com jurisdição universal sobre todos os poderes públicos e sobre todas as esferas da atividade pública, o provedor, ouvidor das queixas dos cidadãos e seu mediador perante esses poderes públicos, tem aliás sido inspirador da criação de diversas figuras privadas, constituindo aí um mecanismo de autorregulação, provedores dos ouvintes, dos telespectadores, dos leitores de jornais, dos telefones, do turismo, sei lá. E é um potencial conciliador como mediador de conflitos, para além de ter dado também origem a provedores coletivos, entre comas, para áreas setoriais como a Comissão de Acesso aos Comandos Administrativos ou a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a que aqui já aludi. No mesmo sentido, o Provedor da Justiça Europeu e o Comissário para os Direitos Humanos do Conselho da Europa têm como missão fundamental, respectivamente, a pressão de queixas sobre marco na administração, nas instituições e nos organismos da União Europeia, e a defesa e a promoção dos direitos humanos perante os poderes públicos dos Estados-membros. A Justiça e o Parlamentarismo Europeus devem, pois, justa homenagem aos Ombudsman aqui presentes e aos demais, cuja nobre função hoje aqui se recordou. Uma homenagem especial é devida ao anterior provedor da Justiça Português, Dr. Nascimento Rodrigues, que durante 9 anos exerceu esta importante função e que nos deixou há poucos dias. E o meu especial agradecimento, que reitero, aos conferencistas espanhóis e da Catalunha, ao Sr. Provedor de Justiça, Conselheiro Alfredo José Sousa, pelo desafio que nos lançou para a realização desta conferência. De acordo, aliás, com o artigo 23 do Estatuto do Provedor de Justiça, aprovado pela Lei 991, de 9 de Abril, para além do relatório de atividades, que anualmente o seu provedor faz chegar à Assembleia da República, o Provedor de Justiça pode tomar parte nos trabalhos das comissões parlamentares competentes, quando o julgar conveniente, ou sempre que estas solicitem a sua presença. Vossa Excelência sabe que sempre que entender vir à Comissão de Assuntos Constitucionais será recebido com o maior gosto. É apenas uma questão de agenda. Deixem-me terminar apenas deixando uma nota final. Eu queria agradecer aos funcionários, e foram inúmeros, quer os que trabalham na Comissão, quer os de protocolo, quer outros que trabalharam, enfim, para a organização desta sessão, bem sabendo eu que eles estão com a cabeça numa outra situação que ocorre pela primeira vez no nosso país e que é inédita, que é uma greve no Parlamento Português. Apesar de tudo, como eu sempre considerei, e creio que é assim considerado, mantiveram-se e mantêm-se profissionais até ao fim. Estão aqui, mesmo sabendo que amanhã vão passar por uma sessão porque nunca passaram. Quero-lhes agradecer o empenhamento e o profissionalismo. Muito obrigado a todos e muito obrigado a vossas instâncias.